Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra, no final nós vamos orar pelos pedidos, mas eu tenho certeza que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Ele tem algo a ministrar sobre as nossas vidas. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos agora, baixar a sua cabeça. E mais uma vez, eu gostaria que você falasse com o Senhor agora, que você apresentasse a sua vida ao Senhor. Aqui nós estamos com um monte de gente, cada um com uma realidade, cada um com uma história. Mas o mais importante e lindo disso é que o Senhor nos conhece singularmente. O Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece o que você está passando, o Senhor conhece o que você está vivendo, o Senhor sabe de como você tem colocado sua cabeça no travesseiro, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele conhece as tuas dores, e Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui, Ele está pronto para falar com você. Só existe uma pessoa que pode atrapalhar isso, e é você mesmo. Então abra o seu coração e fala assim: Senhor, eu estou aqui, eu vim nesse culto. Talvez você está aqui pela primeira vez, você nem sabe o que é orar. Feche os teus olhos e fala assim: Senhor, estou aqui, não sei o que é, mas fala comigo. Fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso saber o que esse pessoal faz, o que eles vivem, como eles vivem. Talvez você é curioso para saber como que é uma igreja. Você veio aqui e você veio no lugar certo, na hora certa, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que marcou a história da humanidade, Ele dividiu a história da humanidade, Ele quer dividir a sua história nessa noite, Ele quer falar contigo, Ele conhece teu coração, Ele conhece tuas dores, Ele conhece teu pranto, Ele conhece o vazio que está dentro de você, e esse vazio só pode ser preenchido por Jesus, e Ele quer falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Que alegria estar na Tua casa. Como é bom poder parar tudo que nós estamos fazendo durante a semana e vir Te adorar. Viemos cultuar o Teu nome, viemos dizer que pertencemos ao Senhor. Viemos aqui ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E eu peço, Pai, que o Senhor agora fale aos nossos corações. Eu peço que o Senhor me use como um instrumento nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus e me usa, Pai, como um canal para falar não o que eu quero, não o que eu gosto, não o que eu penso, mas aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos encontrar respostas nessa noite, que nós possamos encontrar, Pai, direção para a nossa vida. Pai, enquanto nós estamos aqui buscando ao Senhor, que o Senhor trabalhe em nosso favor. Pai, o Senhor conhece como nós deixamos as nossas casas. O Senhor conhece como nós deixamos o nosso trabalho. O Senhor conhece das lutas, o Senhor conhece dos questionamentos. O Senhor conhece, Pai, dos traumas. O Senhor conhece de todas as coisas. Vem em nosso favor, Pai, fala conosco e ajuda-nos. Pai, aquilo que nós não podemos, aquilo que é o impossível, faz o impossível sobre as nossas vidas e ajuda-nos a sermos fortes e corajosos para fazer aquilo que é possível, aquilo que está ao nosso alcance, para vivermos o extraordinário, para vivermos o sobrenatural, para vivermos algo novo do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, eis-nos aqui. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito sua vida. Eu estou com um texto no meu coração, e hoje eu estava meditando nesse texto, e eu queria ler com você, e creio que Deus tem algo importante para falar conosco dentro dessa história, dentro dessa passagem, dentro disso que está acontecendo. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do meio para frente nessa história, depois eu te explico um pouco o que estava acontecendo aqui, mas a gente vai ler daqui para frente, e nós não vamos ler tudo, porque o nosso tempo é curto, mas uma parte importante dessa história. 2 Reis, capítulo 4, versículo 18. Todos acharam? Amém? Alguém está na misericórdia aí? Quem não achou? Vamos lá. Encontraram aí? 2 Reis 4, capítulo 18. Diz assim: certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe segurou-o no colo. Mas por volta do meio-dia, ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: mande um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com um homem de Deus e volte em seguida. Por que hoje? Perguntou ele. Não é festa de lua nova, nem sábado. Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com um homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi: olhe lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: sim, está tudo bem. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa em paz, ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Até aí. Aqui nós estamos falando sobre a história da mulher sunamita, uma mulher de grande posse e que morava num lugar estratégico, e toda vez que o homem de Deus, toda vez que Eliseu passava, ela percebia que ele estava por ali e ele passava, e ela decidiu construir no alto da sua casa um quarto para o homem de Deus, que toda vez que ele passava por ali, ele poderia descansar. E assim ela fez. Ela construiu esse quarto para hospedar esse homem de Deus. E Eliseu, por vários momentos, passou por ali e descansou naquele lugar. Um certo dia, ele olhou para a mulher e perguntou o que ela precisava. E ela disse: nada, está tudo certo, tudo vai bem, como ela sempre se posicionava. Mas Geazi olhou e disse para o homem de Deus: tem uma coisa que ela não tem um filho. E ele foi e profetizou na vida dela que ela teria um filho. E ela disse: não, meu senhor, não faça isso. Eu tanto desejei ter um filho, mas ela não podia ter um filho. Mas ele profetizou, e no ano seguinte ela estava com seu filho nos braços, assim como um homem de Deus tinha dito. E esse menino cresceu, e é nesse momento que nós estamos lendo essa passagem de um menino que cresceu, que foi trabalhar com o seu pai, mas como todo pai, quando dá ruim, ele manda para a mãe. É a mãe que resolve as coisas. Então, quando tudo não dá muito certo com o pai é para brincar, o pai é para divertir, o pai é para fazer as coisas legais. Aí, quando dá ruim, a gente fala: vai lá falar com a sua mãe, que sua mãe vai cuidar de você, sua mãe vai resolver. Lá em casa é assim: quando as crianças estão doentes, eles vão dormir na minha cama. Mas eu vou para a cama de alguém. Mas quem fica é a mãe. Quem não dorme é a mãe. Quem fica acordado vendo temperatura é a mãe. O pai vai descansar. E assim foi. Nessa casa não era diferente. O pai estava no campo e ele falou para o servo: ih, deu ruim, o menino está ruim. Manda ele lá para a mãe dele. E assim o menino foi. E quando ele chegou lá, pouco tempo depois, o menino veio a falecer no colo daquela mãe. Então você começa a imaginar o que foi para essa mãe ter o seu filho nos braços morto. Morreu. Aquele menino havia morrido nos seus braços. Pensa que ela não podia ter filhos. Pensa que ela lutou para ter filhos. Ela buscou tanto. E quando ela recebe uma promessa do Senhor, de repente, isso morre. Talvez você entrou aqui nessa noite como essa mulher. Você buscava tantas coisas e Deus um dia te deu algo e de repente isso morreu. De repente acabou, o seu sonho acabou. Aqui a história passagem fala de um menino, de um filho, mas nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Talvez você não tenha um filho que morreu, mas você tem um lar que está destruído e que está morrendo, e que você não sabe mais o que fazer. Você está desesperado, e eu quero dizer, você está no lugar certo. Você veio buscar a direção no lugar certo. Talvez o seu lar está sendo destruído por vícios, pessoas bêbadas, pessoas viciadas no álcool, pessoas viciadas em drogas, pessoal viciado em pornografia. Talvez seu lar está sendo perdido e destruído por causa de vícios, mas o Senhor está aqui para dizer que Ele tem um novo tempo sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você não vai perder o seu lar se você buscar o Senhor de todo o teu coração. Talvez você tenha um desejo, um sonho, e estava prestes a acontecer, e de repente não aconteceu. Eu, uma vez, desejei muito ir morar fora do país, e era um desejo que eu tinha no meu coração, e eu orei, busquei a direção de Deus, e Deus não quis, não, Ele disse não, estava tudo certo, tudo pronto, tudo esquematizado, eu ia morar, eu e a Priscila, a gente ia fazer um seminário, passar 6 meses estudando, já tinha visto tudo, tal, não sei o quê, o Tiago ia ter um lugar para ele estudar, naquela época ainda não tinha Tarsila, então a gente ia nós 3 e tal, e Deus disse não na palavra, Ele falou, não é, fique onde você está, e aqui nós estamos. E eu vi que aquele sonho era meu, não era o sonho do Senhor. E eu vi as coisas sendo geradas e transformadas na minha vida através de uma obediência. Talvez o seu sonho é seu sonho, mas você precisa agora buscar a direção do Senhor. Essa mulher, ela tinha um sonho, queria ter um filho, e ela buscou ter esse filho pelos meios dela. Nunca conseguiu, mas quando o profeta chegou e disse, você terá um filho, assim aconteceu. Mas era algo muito específico. Era algo que mexia com ela. Um filho mexe com uma mãe, né? Um filho transforma a vida da mulher. Os pais também, mas nem tanto. Uma mulher que carrega ali por 9 meses. Quer ver uma mulher brava? É carregar o filho por 9 meses e ele sai com a cara do pai. A mulher fica louca, fala, eu que carreguei, eu que cuidei, eu que não sei o quê, agora ele tem a cara do pai. Eu, graças a Deus, não sofro com isso, gente. Porque meus filhos, os dois, tem traços todos da mãe, graças a Deus. Olho verde, olho claro. O Tiago, coitadinho, a gente brinca que ele do pescoço para baixo, ele puxou o pai, é gordinho que nem o pai, né? Todo igual o pai. Mas assim, graças a Deus, meus filhos têm os traços da mãe e do pai também, mas mais da mãe, graças a Deus. Mas a mãe tem uma amiga minha, que ela carregou, e a filha dela saiu com a cara do marido, é a cara dele, redondo, tudo certinho, igual, cara, e ela ficava doida, e a gente mexia, né, cara, é a cara do pai, é a cara do pai, e é isso, né, então o filho é algo que mexe com uma mãe, e eu imagino essa mulher vivendo o melhor momento da sua vida, ela tendo seu filho, tendo aquele filho da promessa, o Senhor deu, e ela cuidou, ela amamentou, ela deu carinho, ela deve ter dado as melhores roupas da época, ela deve ter cuidado daquele menino, daquela promessa do Senhor, daquele que Deus deu, e ela estava ali cuidando de todas as suas forças. Eu imagino que quando o menino chegou em casa, a primeira coisa que ela deve ter pensado, ela foi, o que esse pai foi fazer? Porque a mulher sempre fala assim, né, o que o pai foi fazer, por que foi levar, eu falei para não sair de casa, mas ele levou o menino e tal, mas assim, ela recebe aquele menino da sua promessa doente, e eu imagino que ela nunca pensou que ele ia morrer, ela pensou que ela ia cuidar, que ela ia dar aquele jeito, que ia passar, mas o menino morreu, talvez o seu sonho morreu. Você achou que ia acontecer, que ia, e você estava lá, mas morreu. Mas o Senhor, o Rei dos Reis, Ele está aqui. Você veio no lugar certo, assim como aquela moça foi no lugar certo, porque naquele momento, ela, o que ela faz? Ela põe o seu filho na cama do homem de Deus, e aí ela vai em direção ao homem de Deus. Naquela época, nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, onde Jesus ainda não tinha chego, Jesus não tinha vindo. Então, Deus se manifestava através de homens, de cada momento. E aqui, nós estamos falando de um dos profetas, um dos homens de Deus, que tem um grande destaque na palavra de Deus. Eliseu recebeu porção dobrada de Elias, um homem fora da curva, ali com tudo que ele fez, e ela foi buscar. E o marido dela pergunta para ela, né, no versículo 23, ele fala assim: por que hoje? Por que você vai encontrar com o homem de Deus? Porque existia o tempo certo, o momento certo, a hora certa, porque não era todo dia, não era toda hora. E eu falo assim: como nós somos privilegiados? Porque nós podemos falar com Deus a todo momento, a toda hora. Você pode fechar os teus olhos e falar com Ele. Você fala com Ele em pé, você fala com Ele deitado, você fala com Ele de joelho, você fala com Ele embaixo do chuveiro, você fala com Ele no caminhão, no ônibus, você fala com Ele no seu trabalho, você fala com Ele em qualquer lugar. Olha o privilégio que nós temos de ter essa comunhão com o nosso Deus. E essa mulher não, ela só tinha um tempo, mas o marido pergunta: por que hoje? E a resposta dela, para ele, foi: não se preocupe. Será que nós estamos prontos para responder, dentro das nossas dores, frustrações, das nossas tristezas, responder: tudo vai bem, não se preocupe? Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós não temos que aprender com essa mulher um posicionamento de confiança e de fé no Senhor, sabendo que tudo vai bem? Mesmo que os meus olhos não enxerguem, mesmo que eu não contemple o que vai acontecer, meus olhos da fé contemplam uma maravilha, contemplam um novo tempo. Essa mulher olhou para o marido e disse: não se preocupe. Eu ficaria preocupadíssimo. O que está acontecendo? Por que vai acontecer? Eu mandei o menino para casa doente, e de repente agora ela vai falar com o homem de Deus. Será que o menino piorou? O que aconteceu com o menino? Mas ela, a resposta dela é: não se preocupe. Em outras versões eu falo assim: tudo vai bem. Será que a gente tem forças nessa noite para olhar para as nossas circunstâncias e dizer: com o Senhor, tudo vai bem. Na força do Senhor, tudo vai bem. Nas nossas incertezas, tudo vai bem. Porque o Senhor é conosco. Essa mulher nos ensina a caminhar pela fé. E eu quero falar com você sobre isso, sobre esse caminhar de fé, buscar ao Senhor e entender que a nossa vida, ela é movida pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o combustível que nós temos para caminhar e entender e agradar o Senhor, porque Ele nos chamou para isso, para termos fé. A salvação, ela vem pela fé. Aquele que crê em Cristo Jesus, confessa Ele com a boca, será salvo. Assim é a nossa salvação, assim o Senhor nos tomou, assim o Senhor nos comprou, é pela fé. Aqueles que não viram, mas creram, esses são os galardoadores, esses são aqueles que receberão a recompensa, esses são os maiores, nós somos aqueles que andam pela fé. Mas muitas vezes a nossa fé dá uma estremecida. Talvez a sua fé dê uma abalada por esses dias. Talvez você tenha perdido a fé pelo meio do caminho. Ou talvez você tenha colocado a sua fé no lugar errado. Talvez você está em fé se eu ganhar aquela aposta que eu fiz, vai dar certo. Eu tenho fé que aquela jogada na loteria vai dar certo, isso vai mudar a minha vida. Nossa, eu tenho fé que, cara, o meu chefe vai falar e vai mudar e ele vai me dar um aumento. Eu tenho fé, né, tenho fé no meu time de futebol, eu tenho fé. Hoje tem as questões das apostas, tem a questão do tigrinho. É você colocar sua fé, mas no lugar errado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. O que você tem escutado? O que você tem se alimentado? Porque quando eu leio esse versículo, que a fé vem pelo ouvir, eu entendo que, dependendo do que eu escuto, eu coloco a minha fé no lugar errado. Dependendo de quem eu estou dando atenção, minha fé vai mudando, eu vou pondo os meus olhos aqui nos homens, eu venho colocando meus olhos na política, eu venho colocando meus olhos na situação climática, eu coloco nos noticiários, eu coloco meus olhos em tudo, menos em Deus. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós temos que ouvir mais o que o Senhor tem ao nosso respeito. E como fazemos isso? Lendo a palavra, buscando ao Senhor em todo tempo. Olha o privilégio que nós temos de ter a Bíblia, de ter a palavra de Deus conosco. Tem tantos lugares hoje no mundo que não podem ter a palavra de Deus, que não podem ler a palavra de Deus, e nós temos esse privilégio. E quantas vezes nós perdemos ou deixamos de lado esse privilégio, porque é mais importante ler o que os blogueiros estão falando, as notícias, as fofocas. E fofoca não vem de Deus, os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. Então para de ficar fofocando, fazendo fofoca gospel, querendo saber da vida dos outros. Eu tenho falado, né, vai cuidar da sua vida, ou olha para a sua vida. Eu falo muito isso para os meus filhos, cuida de você mesmo, cuida da sua vida, dá atenção para você, dá atenção para a sua casa. Para de ficar buscando ouvir outras coisas, ouça o que o Senhor tem, as palavras dEle a teu respeito. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, fala, Senhor, fala comigo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Essa mulher tinha uma fé que ela sabia que o Senhor tinha dado, e que o Senhor iria fazer o milagre, Ele ia restituir. Então, não se preocupe, tudo vai bem. E o que o Senhor manda te dizer nessa noite é, não se preocupe, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado dos seus sonhos, Ele conhece, Ele te conhece desde o ventre. Eu tenho pregado, esse final de semana, acho que eu preguei umas 4 vezes, e as 4 vezes eu preguei sobre o mesmo texto, porque Deus tem falado muito ao meu coração, que é o texto de Filipenses, que diz que aquele que começou uma boa obra em nossas vidas, ele vai terminar e vai completar até a volta de Cristo Jesus. É muito lindo saber que há uma obra em nossas vidas, mas não é qualquer obra, é uma boa obra. O Senhor começou algo lindo sobre as nossas vidas e Ele vai completar até a volta de Cristo Jesus. Confia no Senhor. Deus tinha uma boa obra sobre esta casa, sobre esta família, e tudo ia bem. Tudo vai bem, mesmo em meio ao caos. Tudo vai bem, o Senhor tem cuidado de nós. E aí ela continua e ela segue o seu caminho e ela fala para o seu servo, não pare, vamos correndo, porque eu preciso falar com esse homem de Deus. E quando ela está próxima ali do Monte Carmelo, o Monte Carmelo, né, quando a gente visita Israel, é um lugar que você tem uma visão ampla de toda a região, é um ponto estratégico. Então era um lugar estratégico, dali você consegue, no Monte Carmelo hoje, tem uma parte lá que tem no chão, assim, nos canteiros, e aí ele vai mostrando, se você olhar para cá, você vai ver Jerusalém, se você olhar para lá, você vê o Mar Morto, aí se você olhar para lá, se você seguir naquela direção, você vai chegar na Ásia, se você seguir naquela direção, você vai chegar na Europa. Então esse lugar era um lugar estratégico, e ali onde Eliseu está, no Monte Carmelo, ele está ali, e ele, de repente, ele avista uma mulher vindo. E essa mulher devia ter algumas características, ao ponto dele de longe conhecer e falar, é a sunamita, é aquela mulher, ela está vindo. E ele já, por que que ela está vindo? O que que aconteceu? E ele manda o seu servo ir até ela e perguntar o que que está acontecendo, e a resposta dela, sim, está tudo bem. Porque eu quero te falar uma coisa, você tem que compartilhar as suas lutas e as suas dores com pessoas certas. Sabe, essa mulher sabia com quem ela tinha que falar. Não era com Geazi. Mesmo Geazi sendo servo, mesmo ele estando ali com o homem de Deus, ele não era a pessoa certa. Não era ele que ia poder trazer uma resposta para a sua luta, para o seu problema. Existem pessoas certas para você compartilhar sobre suas lutas. Talvez você está sofrendo hoje porque você contou coisas para pessoas que não tinham que ter contado. E aí isso virou uma rede de anúncio. E aí um falou para o outro, e você está sofrendo com isso. Mas o Deus de misericórdia está aqui hoje para mudar a sua história. Ele está aqui para falar para você, existe um novo tempo sobre você. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo, mas nós temos que aprender com essa mulher, não conte as tuas lutas, as tuas dores para qualquer pessoa. Compartilhe com aquele que pode resolver, que é Jesus. Dobre os teus joelhos e fale com Ele. Dobre os teus joelhos e apresenta a Ele as tuas lutas, as tuas dores. Existem, lógico que existem irmãos na igreja que podem nos ajudar em oração, que podem interceder. Eu sou fruto de oração, porque quando eu fiquei doente, a igreja se levantou para, junto com meu pai, orar pela minha vida, e hoje eu estou aqui, eu sou um milagre. E quando eu passei pela minha luta, que foi com o nascimento do meu filho, a igreja se levantou, um monte de gente se levantou, outras igrejas se levantaram em oração por tudo aquilo que nós estávamos vivendo, e somos frutos de milagres. Sim, existem momentos que nós precisamos, mas existem coisas específicas nas nossas vidas, as nossas lutas do dia a dia, que nós temos que compartilhar com o Senhor, não é com qualquer pessoa. Ela podia ter olhado para Geazi e ter já falado tudo o que estava acontecendo, e talvez Geazi não teria estrutura para ouvir o que ela tinha para falar. Talvez Geazi já ia entrar em desespero, talvez Geazi ia acabar com a fé dela, talvez Geazi seria a pessoa que destruiria o tudo vai bem dela. Porque Geazi ia falar: ih, minha filha, vamos chorar junto, vamos lamentar junto, deu ruim, né, caramba, bendita hora que o menino foi sair de casa. Talvez Geazi ia ser uma âncora para a fé dela, então ela sabia que ela não podia falar com qualquer um, então para todo mundo no caminho, ela falou, tudo vai bem. Mas o texto diz que quando ela chegou ao homem de Deus, ao monte, ela abraçou os pés dele, ela se derramou aos pés daquele que podia trazer uma resposta para ela. Sabe, vá aos pés de Jesus hoje, lança sua vida aos pés de Jesus. Imagina essa cena, o homem de Deus ali parado, que representava o próprio Deus naquele tempo, e ela se lança aos pés dele, e eu imagino a dor do seu coração. Eu cheguei num lugar, eu encontrei alguém que eu posso compartilhar a minha dor, a minha aflição, eu posso falar com ele sobre o que está acontecendo. Mas é interessante porque ela não conta para Eliseu o que está acontecendo. No versículo 28 ela faz perguntas, e ela diz: acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? E isso bastou para que Eliseu entendesse. Deu ruim com o menino, e a gente vai ter que ir lá ver o que vai acontecer. Sabe, quando nós derramamos o nosso coração no lugar certo, com a pessoa certa, com aquele que pode solucionar os nossos problemas, a resposta vem, a solução vem, a nossa fé é fortalecida, a nossa fé é renovada. Essa mulher sai dali, Eliseu manda o seu servo na frente, ele vai e pede para ele fazer algumas coisas e nada acontece. Então Eliseu chega com a mulher e ele vai no quarto, fica sós com o menino, e eu imagino Eliseu ali orando, ele deita sobre o menino e de repente o corpo do menino começa a se esquentar, mas o menino não ressuscita, e ele volta, ele ora e ele volta, e de repente o menino volta a respirar, de repente o milagre acontece, aquele menino volta à vida, aquele milagre volta a ter um fôlego. Sabe, talvez nessa noite é o momento de você dizer: Senhor, eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo, eu já tentei, eu já busquei, eu já falei, errei no que eu falei, falei com quem não devia, mas o Senhor tenha misericórdia de mim, o Senhor me perdoe. Talvez você precise pedir perdão de atitudes, de ações, talvez o que você está vivendo, você está achando que é um castigo de Deus sobre a sua vida, e não, é só consequência dos teus erros. Você só está lidando com as consequências das suas atitudes. A palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Mas muitas vezes as consequências nós vamos carregar, nós vamos ter que conviver com elas, nós vamos ter que administrar as consequências e orar para que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria para lidar com as consequências. Né? Você teve um filho fora do seu casamento. Você teve um filho, agora você tem que... É uma consequência de uma atitude errada. Então agora você tem que amar, você tem que dar carinho, você tem que cuidar E o Senhor vai te dar graça, sabedoria. Ah, mas ele tem falta de um pai, ele não tem uma referência. Então, luta por isso. Busca a direção do Senhor, seja você a referência para o seu filho, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. É lidar com algumas consequências. Muitas vezes a gente vai ter que lidar com isso. O Senhor não nos livra muitas vezes das consequências, mas Ele é misericordioso. E Ele tem uma nova história para escrever sobre as nossas vidas. Ele tem uma nova história para escrever sobre a vida da sua casa, da sua família. Mas quando nós buscamos o lugar certo, quando nós nos derramamos no lugar certo, quando mesmo nas nossas consequências nós falamos com Ele, Deus, me ajuda, eu sei que eu errei, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É o que a palavra de Deus diz. Então você errou, confessa. Então agora deixa, e você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Essa mulher se lançou aos pés daquele que podia trazer uma resposta. E nessa noite, o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui, só esperando que você fale com Ele, só esperando que você abra o seu coração e diga: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá direção. Talvez na sua cabeça está passando agora assim: mas Deus não sabe? Deus não conhece? Sabe, Deus conhece, mas Ele espera que os seus filhos tenham um relacionamento com Ele. Ele espera que os seus filhos falem com Ele. Quantas vezes eu sei algumas coisas que meu filho está passando, mas eu não vou falar com ele. Eu espero que ele venha. Eu espero que ele fale: pai, me ajuda. Eu falo: posso te ajudar. Tem coisas que ele já sabe fazer, e ele não consegue fazer. E eu estou vendo que ele está sofrendo, está com dificuldade. E ele fala: pai, você pode me ajudar? Eu falo: posso te ajudar. Eu não poderia ter pego assim, falando: vem cá, deixa eu faço que eu vou te ajudar. Não, mas nós esperamos que os nossos filhos se comuniquem, falem, que eles tenham as suas experiências. E assim é Deus conosco também. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe o que vai ser o dia de amanhã, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, Ele sabe todas as coisas, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é Deus. Ele não tem início, não tem fim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele criou os céus e a terra. Ele te formou e Ele te conhece. Ele esquadrinha você desde o ventre. Antes que a palavra chegue na sua boca, o Senhor já conhece, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas agora Ele espera que você fale com Ele. Porque o nosso Deus, as pessoas muitas vezes acham que Deus é um Deus que é um Deus controlador, que Ele controla a nossa vida. E eu quero te dizer que Deus, Ele não é controlador. Ele é um Deus que está no controle, mas Ele não é controlador. Você não é um fantoche, um ventrílogo na mão do Senhor. Você é livre para fazer as suas escolhas, tanto é que muitas vezes você está vivendo consequências das suas escolhas, não da boa obra que o Senhor começou na sua vida. Mas como uma reforma, sempre tem como a gente dar uma repaginada, sempre tem como a gente dar uma atualizada. E o Deus dos deuses está aqui, Ele quer mudar a sua história, Ele quer fazer você viver algo novo, Ele quer fazer você viver sonhos novos, Ele quer trazer a resposta para o seu milagre nessa noite, em nome de Jesus. Tudo vai bem com Ele, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal vai passar em nome de Jesus, e o sol vai brilhar sobre a sua vida, e um novo tempo virá, e você verá a glória de Deus, e você vai poder contar para todos que aqui tem um milagre, aqui tem a resposta da minha oração. Fale com o Senhor, lance sobre Ele toda a tua ansiedade. Ele tem cuidado de ti em nome de Jesus. Feche os teus olhos e eu quero orar com você. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite como essa mulher. Talvez você perdeu algo no meio do caminho, talvez um sonho, talvez uma projeção que você tinha feito, talvez alguma coisa, talvez você está desesperado, você está triste. Talvez você abriu sua boca e falou demais com quem não devia. E aí você está sofrendo com isso. Mas o Deus da misericórdia, o Deus de um novo, um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que muda as coisas, que pode operar, que pode fazer algo novo, Ele está aqui. E se você quer reagir a essa palavra dizendo, Senhor, essa palavra é para mim. Eu aprendi a viver nessa noite pela fé, tudo vai bem. Eu tenho passado por lutas, por dores, mas tudo vai bem. O Senhor tem cuidado de mim. Eu vou agradecer mais o Senhor. Eu vou reconhecer o Senhor mais na minha vida. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Se você quer tomar para si essa palavra, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu quero orar com você. Se você fala assim, Senhor, essa palavra é para mim. Eu estou assim, estou triste, estou sem esperança. Mas a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Nessa noite eu ouvi a tua palavra. E eu creio que tudo vai bem sobre a minha vida. Que o Senhor tem cuidado de mim. Que o Senhor tem me sustentado. Tudo vai bem. Tudo está indo muito bem. Um novo tempo virá sobre a minha vida. Queria te convidar a fechar os teus olhos agora. E agora você falar com o Senhor. Sobre o seu tudo vai bem. O que está acontecendo aí na sua vida? O que você tem passado? Como tem sido os teus dias? Fala com o Senhor. Como eu disse, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele espera que agora você fale, você abre o seu coração. Ele sabe como você tem dormido. Ele sabe quantas vezes você tem falado, acabou para mim. Chega, eu não aguento mais. Para que eu estou aqui? Para que eu estou vivendo isso? As pessoas olham para você e acham que você está maravilhosamente bem. As pessoas olham e falam, caramba, olha, ele está muito bem. Suas redes sociais declaram coisas maravilhosas. Mas no fundo, você sabe como você está vivendo. Fala com o Senhor. Ele conhece você muito além daquilo que você pensa, posta. Muito além das maquiagens e máscaras que nós carregamos. Ele conhece o nosso profundo, Ele conhece o nosso coração, Ele é fiel em todo tempo, Ele cuida de nós em todo tempo. Pai, nós louvamos o Teu nome, Tu és maravilhoso, Tu és bom, Teu nome é Santo, Jesus. Nessa noite, meditando nessa mulher, a mulher sunamita, nós queremos declarar, tudo vai bem, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem, mesmo em meio às tormentas, nos sustentado, nos guardado. O Senhor é fiel e nós vamos viver não pelo que vemos, mas sim pela fé em Cristo Jesus, declarando que há um novo do Senhor. Nós derramamos nessa noite o nosso coração, nós derramamos, Pai, as nossas petições, nós derramamos diante do Senhor os nossos questionamentos. Nós derramamos diante do Senhor as nossas lágrimas, dizendo, Senhor, vem com o Teu poder, vem com a Tua glória, vem com a Tua majestade, vem, Senhor, opera com sinais e maravilhas, vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Jesus. Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece as dores. O Senhor conhece, Pai, o lamento. Vem, Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus de justiça, Tu és um Deus de paz, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso conselheiro. Vem em nosso favor, Jesus, vem e muda, vem e transforma, vem e abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver muito além daquilo que os nossos olhos carnais podem contemplar, que nós possamos ver a Tua majestade, que nós possamos ver a Tua glória, que nós possamos ser tomados pelo Senhor, Pai, que nós não vivamos mais segundo o que o mundo declara, segundo o que as pessoas pensam, mas que nós possamos viver segundo as verdades de Cristo Jesus, que nós possamos viver segundo aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Oh Deus, estamos aqui nesta noite, diante do Senhor e diante da Tua Palavra, e recebemos a Tua Palavra no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe.